história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Alto de Natal promete encantar público nesta sexta-feira em Mercedes.
Trata-se de uma história com uma narrativa um pouquinho atual, com um pouquinho de comédia, mas não deixando de trazer a essência do Natal.
A área técnica da Conab avalia nova projeção para a safra brasileira de grãos.
E vem se confirmando que o Brasil terá um recorde histórico na produção de grãos.
Vacinação contra Covid-19 passa a ser de rotina para gestantes e idosos.
Ministério da Saúde definiu novas diretrizes com imunização a cada 6 meses a partir de 60 anos e a cada gestação.
Operação Gato de Botas é deflagrada nos municípios da região.
A operação policial contou com o apoio de 35 policiais, sendo que houve a realização de 4 prisões em flagrante.
Programação natalina segue hoje e amanhã no bairro Primavera.
Apresentações acontecerão no palco instalado ao lado da sede da Associação de Moradores.
Operação Rodovida da PRF começa na próxima semana.
Fiscalização será intensificada até o Carnaval.
Prazo para adoção de cartinhas de Natal termina nesta sexta-feira em Marechal Rondon.
Este ano, cerca de 300 cartinhas foram entregues, mas muitas delas ainda não foram adotadas.
Será aberta hoje à tarde nova edição do Feirão de Veículos Acima Car Sicred.
A programação será aberta nesta sexta-feira, das 13h30 às 22h.
Vereador eleito viabiliza recursos para a escola Monteiro Lobato.
Junto ao deputado estadual Tiago Amaral, a quantia de R$100 mil.
Fortes chuvas são benéficas para a produção de soja e milho no Paraná.
As chuvas que ocorreram no estado do Paraná nos últimos dias, de modo geral, foram benéficas para as duas principais culturas.
Prorrogado o prazo para adesão à nota fiscal do produtor eletrônica.
O produtor rural fique atento a essa questão.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Cadastramento para vagas de espera na rede de educação pública rondonense pode ser feito ainda hoje. Professor de matemática aposentado estará em a personalidade da semana.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, a instabilidade aumenta novamente no Paraná. Uma nova frente fria se forma no sul do Brasil de hoje para amanhã devido à intensificação de um centro de baixa pressão atmosférica na região. No Paraná, a chuva deve se espalhar de forma irregular à tarde e à noite. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 66%.
Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal começa na próxima semana. Reportagem Adriel Marcelo.
Na próxima quarta-feira, dia 18, a Polícia Rodoviária Federal dará início à Operação Rodovida 2024-2025 com abertura nacional em São José dos Pinhais, na unidade da PRF localizada na BR-277. A iniciativa, que se estenderá até o Carnaval, busca intensificar a fiscalização e promover ações educativas para reduzir os sinistros de trânsito nas rodovias federais, especialmente durante o período de festas de fim de ano, férias escolares e Carnaval. Alinhada à década de ação pela segurança no trânsito, que é uma iniciativa global liderada pela ONU para reduzir as mortes e lesões causadas por sinistros de trânsito, entre os principais focos da operação está o combate ao excesso de velocidade, uma das práticas mais perigosas no trânsito. A alta velocidade reduz o tempo de reação do condutor em situações de risco, como a necessidade de frear diante de um obstáculo, mudanças súbitas no fluxo ou intempéries climáticas. Essa reação tardia pode ser decisiva, transformando situações evitáveis em tragédias. Além disso, a velocidade elevada agrava a gravidade dos sinistros de trânsito, aumentando as chances de ferimentos fatais. Estudos mostram que mesmo pequenos excessos podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Por isso, a fiscalização será reforçada em trechos estratégicos das rodovias com o uso de radares móveis e outras tecnologias para coibir abusos. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Polícia Civil do Paraná, com apoio da Polícia Militar do Paraná, deflagrou ontem a Operação Policial Gato de Botas, nos municípios de Diamante do Oeste, Santa Helena e Ramilândia. Operação policial foi gerada a partir de investigações relacionadas a homicídios ocorridos em São José das Palmeiras, conforme detalha o delegado Paulo Ricardo.
Na manhã dessa quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024, a Polícia Civil do Estado do Paraná, contando com o apoio da Polícia Militar, deflagrou a Operação Gato de Botas, na qual foi dado o cumprimento a 7 mandados de busca e apreensão nos municípios de Diamante do Oeste, Ramilândia e distrito de Vila Celeste, pertencente ao município de Santa Helena. A operação policial contou com o apoio de 35 policiais, sendo que houve a realização de 4 prisões em flagrantes. No cumprimento dos mandados, foram apreendidas 2 armas de fogo ilegais, além de munições, diversos instrumentos e petrechos para fabricação de munição caseira, além de uma balança de precisão e 602 gramas de cocaína. O prejuízo estimado para o tráfico de drogas gira em aproximadamente R$ 35 mil. Os autuados em flagrante foram encaminhados para a Delegacia de Santa Helena para a realização dos procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhados para a cadeia pública de Medianeira, onde ficam à disposição da Justiça. Apesar da operação ter sido concluída, as investigações não param e os trabalhos policiais continuarão a fim de prestar o melhor atendimento à sociedade no combate a todas as modalidades de crime, especialmente por se tratar de uma região à fronteira referentes ao tráfico de drogas.
Será aberta às 13 horas e 30 minutos de hoje, sexta-feira, no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon, mais uma edição do tradicional Feirão de Veículos Acimacar Sicred. Reportagem Jefferson Trentini.
Empresas do setor de vendas de automóveis, motocicletas e de linha náutica se reunirão no Centro de Eventos em Marechal Cândido Rondon, oferecendo aos consumidores da cidade e região condições especiais para compra ou troca de veículos novos e usados. Além do espaço para exibição de veículos e test drives, haverá também o espaço de negócios da Sicred, Aliança Paraná-São Paulo, proporcionando atendimento personalizado aos interessados. Dentre as vantagens, taxas especiais e plano semestral e anual para produtores rurais. O Sicred também oferta transferência gratuita para quem fechar negócio na 29ª edição do Feirão de Veículos Acimacar Sicred. A programação será aberta nesta sexta-feira, das 13 horas e 30 minutos às 22 horas, no sábado das 9 às 22 horas e no domingo das 9 às 17 horas. Participam desta edição as empresas Rondon Veículos, Motoparque, Kiefer Motos Honda, Fipal, Chiapete Veículos, Beto Marcas, Sidão Multimarcas, Tropical Yamaha, Franciose Multimarcas, Interlagos Veículos e Marechal Veículos. Além da exposição de veículos do espaço de negócios da Sicred Aliança Paraná-São Paulo, os visitantes também poderão aproveitar uma praça de alimentação durante o evento.
Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Mercado Financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,26%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,02 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Auto de Natal promete encantar público de Mercedes nesta sexta-feira.
Trata-se de uma história com uma narrativa um pouquinho atual, com um pouquinho de comédia, mas não deixando de trazer a essência do Natal.
Vacinação contra a Covid-19 passa a ser de rotina para gestantes e idosos.
Ministério da Saúde definiu novas diretrizes com imunização a cada 6 meses a partir de 60 anos e a cada gestação.
Programação natalina segue hoje e amanhã no bairro Primavera. Apresentações acontecerão no palco instalado ao lado da sede da Associação de Moradores. Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon encerra hoje uma nova etapa no cronograma de rematrículas e matrículas na rede pública de ensino para o ano letivo de 2025. Trata-se do cadastramento para vagas de espera para estudantes de todos os anos e modalidade de ensino. Prazo termina nesta sexta-feira, dia 13. A norma contempla egressos e alunos provenientes de outra rede de ensino, de outros municípios e estados, bem como estudantes que desejam ser matriculados em uma instituição diferente daquela em que estão matriculados atualmente. A efetivação da matrícula será no retorno em janeiro. Vacinação contra a Covid-19 passa a ser rotina para gestantes e idosos. Reportagem Jean Fernando.
O Ministério da Saúde atualizou a estratégia de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. As principais novidades são a inclusão do imunizante no calendário nacional de vacinação para gestantes e idosos, o início da oferta de um novo tipo de vacina da empresa Zalica Farmacêutica no Programa Nacional de Imunizações, PNI, e o esquema vacinal para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade com 3 doses da vacina da Pfizer. As novas orientações foram enviadas para as secretarias de saúde de todos os estados. Na prática, significa que agora gestantes e idosos passam a estar contemplados na vacinação de rotina. Antes, esses públicos faziam parte do grupo especial para imunização, que recebe dose periódica. A orientação é de que as grávidas devem ser imunizadas com uma dose a cada gestação. Já as pessoas com 60 anos ou mais receberão uma dose a cada 6 meses. Já faziam parte do calendário nacional as crianças com idade entre 6 meses e menos de 5 anos. Os demais grupos prioritários seguem o programa especial. Nesses casos, a vacinação deve ser oferecida a cada 6 meses a imunocomprometidos e a cada ano para os demais. Para pessoas com comorbidades, não é necessária a prescrição médica ou um relatório médico detalhando a patologia e solicitando a vacinação, que pode ser mediante a apresentação de qualquer documento que demonstre ou traga informações sobre a patologia, receita médica com medicamentos específicos aos agravos, documento de marcação de consulta, qualquer atestado ou laudo médico, resultados de exames, entre outros. Outra novidade é que a vacina da Zalica Farmacêutica, chamada de Serum, passou a ser distribuída no Brasil neste mês. Ela será utilizada para pessoas com 12 anos ou mais, faixa etária aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Auto de Natal promete encantar público nesta sexta-feira em Mercedes. Vera Filber.
Mercedes será palco de uma celebração que promete aquecer os corações e iluminar a noite desta sexta-feira 13 com o Auto de Natal 2024. Com o tema Natal de Verdade, o evento acontecerá em frente à Prefeitura a partir das 20 horas, integrando-se à tradicional Feira da Lua. Com a participação de aproximadamente 170 artistas, o Auto de Natal traz uma rica combinação de teatro, música e dança, entrelaçadas por uma narrativa inspiradora. O evento, que busca resgatar a verdadeira essência do Natal, acontecerá ainda com o toque de comédia, garantindo diversão para toda a família. Além das apresentações artísticas, o Papai Noel também marcará presença distribuindo doce para as crianças em uma ação promovida pelo Provopar. É solicitado para que o público leve cadeiras para garantir conforto durante as apresentações. A diretora de Cultura de Mercedes, Karine Leandro, fala sobre a programação desta noite.
Então, hoje à noite, a partir das 20 horas, esperamos toda a comunidade, visitantes, toda a região, para prestigiar o nosso Auto de Natal. Então, intitulado como Natal de Verdade, ele trata-se de uma história com uma narrativa um pouquinho atual, com um pouquinho de comédia, mas não deixando de trazer a essência do Natal. Então, vários envolvidos, todos os alunos da Casa da Cultura participando desse momento tão especial, e a gente sabe que é um momento aguardado por toda a comunidade. Estamos na expectativa em relação ao nosso clima, mas crendo que tudo vai dar certo e que teremos um tempo bom para que o espetáculo aconteça. Mas, caso chova, né, realmente, a gente vai divulgar a nova data.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Programação natalina segue hoje e amanhã no bairro Primavera, Claudinei Domingues. Nesta sexta-feira, dia 13, e amanhã, sábado, a programação natalina de Marechal Cândido Rondon continuará no bairro Primavera. As apresentações acontecerão em um palco instalado ao lado da sede da Associação de Moradores. Caso chova, atividades serão realizadas na sede da associação. Hoje, a partir das 20 horas, haverá a bênção do pastor Wilson, seguida das apresentações do Coral Aprove, da Escola 25 de Julho, e do Coral da Escola de Artes. Amanhã, a programação começará também às 20 horas, com a bênção da pastora Serlene, seguida das apresentações da Orquestra de Acordeon, de Fabrício Alves, e do musical Tiago Alex e Mara. Toda a comunidade rondonense está convidada a prestigiar. Na Praça do Natal, em frente à Igreja Católica, a programação continuará na próxima semana. Na quarta-feira, dia 20, às 20 horas, será apresentado o espetáculo Energia de Natal, da Itaipu Binacional. No sábado, dia 21, às 20 horas e 30 minutos, acontecerá o espetáculo natalino Experience Tour, com o violinista Simão Wolff. O Papai Noel está atendendo as crianças de terça a domingo, das 20 às 22 horas, na Praça do Natal. Além disso, há uma feira de artesanato no local, com venda de artigos natalinos. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,78%, estando cotada a R$ 128. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61. Trigo PH, R$ 78, R$ 73. Mandioca amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, vereador eleito viabiliza recursos para a escola Monteiro Lobato.
Junto ao deputado estadual Tiago Amaral, a quantia de R$ 100 mil.
Fortes chuvas são benéficas para a produção de soja e milho no Paraná.
As chuvas que ocorreram no estado do Paraná nos últimos dias, de modo geral, foram benéficas para as duas principais culturas.
Prorrogado prazo para adesão à nota fiscal do produtor eletrônica.
O produtor rural fique atento a essa questão.
Chuvas esperadas para o mês inteiro atingiram diversas regiões do Paraná na última semana, o que beneficiou algumas culturas que estavam em situação de escassez hídrica. Isto pode favorecer várias das produções que, em geral, já se encontravam maiores em relação ao ano passado. Este é um dos assuntos do Boletim de Conjuntura Agropecuária, preparado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Para as lavouras de soja e de milho, as chuvas foram benéficas. Em algumas regiões, já era possível observar o impacto nas plantas pela falta de chuvas. O analista Doderal Edmar Gervásio explica que, com as chuvas, as expectativas para a safra são muito boas.
As chuvas que ocorreram no estado do Paraná nos últimos dias, de modo geral, foram benéficas para as duas principais culturas que estão no campo no momento, que são a soja e milho no estado do Paraná. Esse volume de chuva para boa parte das regiões do estado foi maior do que esperado para o mês inteiro. E nesse novo cenário que temos com a recomposição do déficit hídrico no estado do Paraná, a expectativa é que sejam a safra tanto de milho como soja atinjam seu potencial esperado de produção, que é para a soja uma produção de 22,3 milhões de toneladas, podendo inclusive superar o recorde histórico de produção. Já a safra de milho esperada deve ficar em torno de 2,6 milhões de toneladas.
A escola Monteiro Lobato de Marechal Cândido Rondon receberá um importante investimento de R$ 100 mil para reformas e melhorias em sua estrutura. Recurso foi conquistado pelo vereador eleito e atual secretário municipal de mobilidade, coronel Wellington Alves da Rosa, em parceria com o deputado estadual Tiago Amaral.
Quero destacar a minha alegria em ter conseguido, através de um programa do governo do estado do Paraná, o programa Escola Mais Bonita, junto ao deputado estadual Tiago Amaral, a quantia de R$100 mil que será destinada à escola Monteiro Lobato, no bairro Primavera. Importante salientar que esse dinheiro, já na semana que vem, estará depositado na conta da escola e poderá ser utilizado na reforma e melhorias do ambiente escolar. E novamente eu assumo o compromisso perante a comunidade de Marechal Cândido Rondon de continuar lutando muito pela melhoria da nossa segurança pública, da nossa educação, da nossa saúde e honrar cada voto recebido. Serão aí 4 anos de muito trabalho em prol de todos os rondonenses.
O governo do estado celebrou o sucesso de mais um leilão de concessões rodoviárias no Paraná. O lote 3, com 569 quilômetros de estradas, receberá investimentos de R$15,8 bilhões em obras. Concessão foi arrematada nesta quinta-feira na Bolsa de Valores B3 em São Paulo pela CCRSA, que ofereceu desconto de 26,6% na tarifa de referência. Leilão do lote 3 contou com 4 empresas e chegou à fase de propostas à viva voz, o que aumentou o desconto na tarifa vencedora. A nova proposta pode representar uma redução de mais de 50% em relação às antigas tarifas do trecho, se ainda estiverem em vigor. Lote 3, leiloado nesta quinta-feira, cobre 569 quilômetros de rodovias que conectam ao norte do Paraná e ao eixo da BR-277 até o porto de Paranaguá, atendendo 22 cidades. A CCR deve investir R$9,8 bilhões em obras e outros R$6 bilhões em serviços operacionais. Secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, destacou os benefícios dos investimentos.
Nós garantimos a transparência na B3, nós garantimos obras. Ao todo são mais de 50 bilhões. Somente nesse lote, 16 bilhões para trazer segurança, mobilidade e logística. E menor tarifa. Se nós compararmos com o contrato anterior, estamos chegando, com todos os descontos, a 68%, como na Praça de Sertaneja. Então, isso é dinheiro do bolso do produtor, segurança para a família que se desloca e o estado se desenvolvendo.
Em atendimento a um pedido feito por várias entidades ligadas ao agronegócio, incluindo Federação da Agricultura do Estado do Paraná, foi prorrogado o prazo para adoção da nota fiscal de produtor eletrônica. FAEP tem atuado para contribuir com a adoção do documento virtual, porém, com diferentes realidades em relação ao acesso a ferramentas digitais coexistentes no campo. Antes da medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, a entidade alertou as autoridades sobre a necessidade de fazer uma transição, levando em consideração o prazo para ocorrer essa mudança. Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon também está preocupado em dirimir as dúvidas dos produtores e também se uniu às demais entidades e empresas do agro na realização de 2 eventos que abordaram o tema. Ao anunciar a prorrogação do prazo para adesão à nota fiscal do produtor eletrônica, presidente do sindicato Edio Chapla confirma que houve divisão em 2 calendários.
No dia de ontem, então, nós tivemos a publicação no Diário Oficial da União, a questão da nota fiscal eletrônica, na qual ela tem a sua obrigatoriedade para os produtores rurais que faturaram de acima de R$360 mil no ano de 2023 e 2024. Então, os produtores que faturaram esse valor a partir do dia 3 de fevereiro de 2025, esses produtores estarão precisando se adequar à utilização da nota fiscal eletrônica. E para os produtores rurais que faturaram até R$360 mil nos anos de 2023 ou no 2024, esses produtores passarão a ter a sua obrigatoriedade no dia 5 de janeiro de 2026. O produtor rural, fique atento a essa questão. Nós teremos aí, ganhamos uns dias aí, pelo menos, os produtores rurais que se enquadram dentro dessa questão, para que estejam aderindo aí à utilização da nota fiscal eletrônica. Então, nós temos aí poucos dias, esse 3 de fevereiro ele vai estar bem justamente nas nossas questões de colheita, plantio do milho safrinha, enfim, então nós precisamos ficar atentos. Então, produtor rural, sindicato rural sempre está aqui à disposição. Nós estamos fazendo as orientações de como proceder a questão da utilização da nota fiscal eletrônica, principalmente aí trazendo informações para o produtor aderir aí a essa questão.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, a área técnica da Conab avalia nova projeção para a safra brasileira de grãos.
Vem se confirmando que o Brasil terá um recorde histórico na produção de grãos.
Professor de matemática aposentado estará em A Personalidade da Semana.
Apareceu, não sei como, uma possibilidade de Bolsa de Estudos Federal, Juscelino Kubitschek, de Oliveira. Então fui para Marcelino Ramos.
Prazo para adoção de cartinhas de Natal termina nesta sexta-feira.
Este ano, cerca de 300 cartinhas foram entregues, mas muitas delas ainda não foram adotadas.
Os moradores de Marechal Cândido Rondon têm até esta sexta-feira para participar da campanha de adoção de cartinhas de Natal. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e busca realizar os sonhos de crianças carentes do município, conforme explica a Secretária Municipal de Assistência Social, Josiane Laborde Halber.
Para quem ainda não adotou uma cartinha de Natal, nesta sexta-feira, nós estaremos ainda com elas à disposição na Secretaria de Assistência Social. Este ano, cerca de 300 cartinhas foram entregues, né, na Secretaria de Assistência Social, mas muitas delas ainda não foram adotadas. Então, quem tem o desejo, quer deixar o Natal mais feliz para uma criança, chegue até a Secretaria de Assistência Social, na Prefeitura, e adote uma cartinha.
A área técnica da Conab avalia nova projeção para a safra brasileira de grãos. Reportagem César Reck.
A estimativa para a safra 2024-2025 é de uma produção de 322 milhões e 400 mil toneladas, o que representa um aumento de 8,2%, ou seja, 24 milhões e meio de toneladas a mais que o volume obtido no ciclo 2023-2024. Os números constam no terceiro levantamento da safra de grãos divulgado ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento. Com relação à área, a expectativa é que sejam semeados 81 milhões 390 mil hectares na atual safra, somando todos os ciclos de produção. Caso o resultado seja confirmado, esta será a maior safra registrada na série histórica da Conab, conforme destaca o presidente da companhia, Edgar Preto.
Vem se confirmando que o Brasil terá um recorde histórico na produção de grãos nessa safra 2024-2025. A Conab acompanha com muita atenção todas as culturas agrícolas, mas em especial o que é para o nosso abastecimento interno, entre eles o feijão e o arroz. Então, as boas notícias que temos do arroz, eu sempre sublinho que é muito importante, porque o agricultor, corretamente, na hora de semear a semente, ele avalia economicamente o que está dando mais lucro. E produzir alimento no nosso país tem apontado para os nossos produtores que é um bom negócio produzir para o nosso consumo interno.
A semeadura da soja entra nos estágios finais e nessa semana o índice de plantio atingiu 94% dos 47 milhões 370 mil hectares destinados para a oleaginosa, como indica o processo de safra publicado pela companhia. O clima tem contribuído para a implantação e o desenvolvimento da cultura em grande parte dos estados produtores. Em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Tocantins e Maranhão, foram registrados períodos de falta de chuva. Ainda assim, as condições climáticas são favoráveis e é esperada uma produção de 166 milhões 210 mil toneladas, conforme o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos.
Quando se compara a safra passada, tem que lembrar de todos os problemas que as lavouras de soja elas sofreram, tanto com a falta de chuvas quanto elevação de temperaturas. Isso acabou reduzindo o potencial produtivo daquelas lavouras. E para essa safra, o clima vem se mostrando aí, praticamente todas as culturas da primeira safra, inclusive a soja, o clima vem se mostrando com um bom clima, né, boas condições climáticas, proporcionando aí uma expectativa de recuperação de produtividade em relação à safra passada e também de uma boa, resultando em uma boa produção.
Para o milho, a previsão é de uma produção total de 119 milhões 630 mil toneladas, 3,4% acima da safra anterior. Já a colheita das lavouras de inverno da safra 2024 caminha para sua finalização, com a conclusão prevista para meados deste mês. Para o trigo, principal produto cultivado, a estimativa é de uma colheita de pouco mais de 8 milhões de toneladas, com redução de 0,4% do resultado obtido na safra anterior. Essa menor produção, segundo Vasconcelos, foi ocasionada principalmente pela redução de 14% na área de plantio dos estados da região sul, que representam 85% da área ocupada com trigo no país, aliada ao comportamento climático desfavorável durante todo o ciclo da cultura no Paraná.
Lá no momento do plantio do trigo, principalmente na região sul, os produtores acabaram optando por não cultivar a cultura. E ali toda a conjuntura de mercado daquela época acabou justificando essa redução de área, e a Conab ela verificou em campo também que houve essa redução de área de fato. E além disso, a produtividade na maior parte dos estados ela foi melhor do que na última safra. No entanto, no Paraná, um estado importantíssimo para a cultura do trigo, a produtividade ela não correspondeu a todo o investimento que havia sido feito para a cultura, muito em função do clima, obviamente, que prejudicou esse plantio.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
A personalidade da semana terá a participação do professor rondonense aposentado Nilson Freitag. Ele vai discorrer sobre sua ancestralidade, sua vida de estudante, a paixão pela matemática, seu estágio na Alemanha, sua ligação com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a vinda para Marechal Cândido Rondon, o início de sua carreira de mais de 40 anos de magistério, entre outros assuntos.
Em 1958, eu estudava lá em Piratuba, mas não tinha mais o que fazer. Aí apareceu, não sei como, uma possibilidade de Bolsa de Estudos Federal, Juscelino Kubitschek, de Oliveira. Então fui para Marcelino Ramos, já na divisa com o Rio Grande, no Rio Grande do Sul, fazer o ginásio lá, no internato, tudo pago pelo governo federal. Daí terminei o ginásio, daí fomos para São Leopoldo estudar, no Colégio Sinodal de São Leopoldo. Esse Sinodal também era, Marcelino também era ginásio sinodal, da minha igreja. Aí eles viram por bem me mandar para São Leopoldo, que não sei porquê. Então, daí, mas era um colégio. Nesse colégio Sinodal de São Leopoldo, vinha gente de todo o Brasil estudar. Era um internato, era muito famoso esse colégio. Então, vinha de São Paulo, de tudo que é lugar, de Santa Catarina, muitas pessoas, né, estudaram lá, em São Leopoldo. Daí terminou o científico lá. Aí o diretor do colégio, o seu Hoppen, Arnildo Hoppen, falou: ó, seu Freitag, eles se chamam pelo sobrenome, o senhor não quer ficar aqui no colégio, morando aqui? Não precisa pagar nada, o senhor vai ajudar os alunos que têm dificuldade em aprendizagem. O senhor já vai e pode fazer a faculdade na Unicinos, tem o curso de matemática. Aí aproveitei e terminei o Unicinos. Isso foi em 1969, que terminei a faculdade. Daí o diretor falou: ó, seu Freitag, o senhor terminou a faculdade? O senhor quer ir para a Alemanha? Claro que eu quero. Então nós vamos lhe mandar para a Alemanha, onde que os pastores que vêm para o Brasil, para eu dar aulas de português e costumes nacionais. Aí eu ganhava a boia lá, né? Esse negócio. Isso em Wuppertal, a cidade de Wuppertal. Daí eu fui para a Alemanha, como já foi falado, né? Fui para a Alemanha para dar esses cursos, né? E ganhei uma bolsa do governo alemão também, de 350 marcos. Aí fui para Porto Alegre conversar com... Mas todo ano ia um professor do Sinodal lá. Então estava na minha vez de ir, né? Então, daí eu fui para lá. A própria Alemanha levou para Berlim, para conhecer o Muro de Berlim, aquelas coisas todas. Daí o governo alemão, então tive muitas possibilidades lá, né?
A entrevista completa com o professor rondonense aposentado, Nilson Freitag, será levada ao ar neste sábado a partir das 11 horas em A Personalidade da Semana, com reprise no Jornal de Domingo.